abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 2 e o verso 37. Atos capítulo 2 e o verso 37. Vejam a pergunta que foi feita em Atos capítulo 2 e o verso 37. Aqui nós lemos: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Esta foi a pergunta: que faremos? Que faremos com os nossos pecados? Que faremos com a nossa vida errada? Que faremos com o nosso passado ruim? Que faremos com a nossa natureza ruim? Essa natureza pecaminosa que temos, que faremos? Como pode alguém ser justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justificado, perdoado? Muitos hoje fazem a mesma pergunta que a multidão fez para Pedro no dia do Pentecostes, quando eles foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado deles. Eles fizeram esta mesma pergunta: o que faremos? E a resposta que Pedro deu, orientado pelo Espírito Santo, está no verso 38, capítulo 2, o verso 38. Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando perguntaram o que faremos, a resposta foi: arrependam-se. Arrependam-se. Queridos, nós lemos também em Atos capítulo 3 e o verso 19. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3 e o verso 19. Aqui lemos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O convite de Deus é para o arrependimento. Não pode haver salvação sem arrependimento. Não pode haver perdão sem arrependimento. Arrependimento não é somente chorar por alguma coisa. Arrependimento é tristeza pelo pecado e afastamento do pecado. Muitos sentem tristeza pelo pecado, mas não se afastam do pecado. Enquanto não nos afastarmos do pecado, sinceramente, não haverá em nós uma mudança real de vida. Arrependimento envolve mais do que tristeza, mas deixar de fazer aquilo pelo qual estamos nos entristecendo. Muitos há que não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Multidões se entristecem pelo pecado e fazem até algumas mudanças exteriores, porque têm medo do que possa vir em resultado do pecado. Muito arrependimento vem em consequência do medo do juízo, medo do inferno, medo do fogo. Interessante, irmãos, que o que nos leva para o céu não é o medo do inferno. O que nos leva para o céu não é o medo da morte. Mas o que é que nos leva para o céu? O amor a Jesus. O arrependimento não pode ser, não deve ser, pelas consequências que virão sobre nós. Por quê? Mesmo que eu me arrependa, eu vou colher muitas das consequências. Por exemplo, aqueles que fumam por muitos anos estão pecando, e se eles pedirem perdão, serão perdoados. Porém, o perdão de Deus não anula as consequências de um enfisema pulmonar, não anula as consequências de um câncer no pulmão. Não anula. A pessoa ainda é perdoada por Deus, mas ele pode colher as consequências daquilo que ele plantou, semente após dia, dia após dia, plantando aquela semente. Portanto, irmãos, não devemos nos arrepender por medo das consequências, e sim por amor a Jesus Cristo, porque ele morreu por nós na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e por amor a ele e pelo desejo de ser uma criatura nova, um ser novo, Assim o arrependimento pode ser um arrependimento verdadeiro. Vocês podem ver na Bíblia alguns exemplos de arrependimentos que não foram verdadeiros. Esaú vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas. Ele não estava nem aí com a primogenitura. Vendeu para Jacó a sua primogenitura, mas quando ele percebeu que ele tinha perdido os bens materiais, porque os bens materiais vinham junto com a primogenitura, então ele sentiu tristeza. Ele sentiu a tristeza. Mas, queridos, não foi por tristeza pelo pecado cometido, e sim pelos prejuízos materiais que ele recebera. Isso não é arrependimento verdadeiro. Tanto é que não houve mudança de vida em Esaú. Se Esaú tivesse se arrependido de verdade, ele não teria se tornado um bandido, um pirata do deserto, porque Esaú se tornou um pirata do deserto, assaltando as caravanas que passavam pelo deserto. Toda a descendência de Esaú foram especialistas em assaltar as caravanas que passavam. A capital dos descendentes de Esaú foi Petra. Petra era uma cidade toda de pedra, e eles então assaltavam as caravanas e fugiam para a cidade de Petra, e ali eles não poderiam ser pegos. Era a proteção, era o quartel-general deles. Outro exemplo de arrependimento falso é o de Balaão. Balaão, ele estava com os olhos bem grandes, desejando alcançar o dinheiro, a riqueza, os prêmios, as recompensas prometidas pelo rei. Mas Deus disse para ele: você não deve ir. Mas Balaão queria ir. Balaão, ele demonstrou um arrependimento falso. Quando Deus falou através da jumenta, ele disse: tudo bem, Senhor, então eu não vou, já que o Senhor não quer, eu não vou. Mas no coração dele, ele queria ir. Ele não estava arrependido por sua ação. Outro tipo de arrependimento falso é a vida de Judas. Judas vendeu a Jesus Cristo por 30 moedas de prata. E quando ele viu Jesus Cristo sendo condenado, ele se arrependeu, mas não foi um arrependimento verdadeiro. Porque o arrependimento verdadeiro nunca levará uma pessoa ao suicídio. Judas, se estivesse arrependido, não teria suicidado. Judas, se estivesse arrependido, teria pedido perdão. Quem está arrependido pede perdão e é perdoado. Ele não pediu perdão e suicidou. Mas Judas estava horrorizado em face dos juízos e das consequências por ter traído o Filho de Deus. Ele estava com medo das consequências, e isso o levou a cometer o suicídio. A confissão arrancada da vida, da boca de Judas, foi arrancada da sua alma culpada por uma horrível consciência. A confissão arrancada da sua alma foi culpada foi por uma horrível consciência de condenação e temerosa expectação do juízo. Você, quando maltrata a sua esposa e você perde a família, ou quando você maltrata um patrão e perde o emprego, você, quando sonega os impostos e o IRS então o chama e você diz: eu estou arrependido. Você está arrependido? Você está sentindo tristeza pelo pecado que você cometeu, ou você está com medo das consequências? Pense bem. Geralmente é medo das consequências. Você anda no limite por obediência à lei, ou você anda no limite da velocidade por medo de ser pego pelo policial? O que que o leva a respeitar a lei? Nós nunca deveremos fundamentar o nosso arrependimento por medo das consequências, e sim por termos magoado o coração do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso querido Jesus Cristo. E também porque nós o amamos e nós o magoamos. Esses dias eu falei para uma pessoa, ela disse para mim: é muito fácil deixar de fumar, eu deixo de fumar com a maior facilidade. Mas volta. Mark Twain nasceu e viveu aqui em Hartford, foi um dos grandes homens aqui desta nação. Ele dizia assim: deixar de fumar é muito fácil, eu já deixei 1000 vezes. Eu disse para essa pessoa: quando você deixa de fumar por medo do câncer, você volta. Quando você deixa de fumar por qualquer outra razão, você volta. Agora, se você deixar de fumar por amor a Jesus e porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, você não vai voltar, porque é uma questão de amor a Jesus. Note que o medo pelas consequências não é um motivo tão sério que o leve a tomar decisões permanentes, constantes, mas o amor a Jesus, o amor ao céu. Nós encontramos na Bíblia o exemplo de um homem que pecou um pecado grande, mas ele se arrependeu. Eu quero convidar você para meditar um pouco na experiência de Davi. Davi matou Urias o Eteu. Davi adulterou com a esposa de Urias o Eteu. Davi montou um esquema para esconder o seu pecado. Davi, ele fez uma série de pecados, ele pecou em série, e um pecado pior do que o outro. Mas quando Davi percebeu o seu pecado, percebeu o pecado que ele tinha cometido, ele caiu em si, reconheceu o pecado, pediu perdão e aceitou as consequências do seu pecado. Davi, com o seu arrependimento sincero e profundo, não fez nenhum empenho para diminuir a sua culpa, nem um desejo de escapar ao juízo que o ameaçava. Ele reconheceu a enormidade do seu pecado, da sua transgressão, e aborreceu o pecado cometido e aceitou as consequências. Ele caiu nas mãos de Deus e disse: seja feita a vontade de Deus. Vejam a oração que Davi fez. Abra sua Bíblia em Salmo 51. Salmo 51 está a oração de alguém que se arrepende sinceramente. A Bíblia dá os exemplos de arrependimentos falsos, como o de Esaú, como o de Balaão, como também o de Judas, mas a Bíblia também dá exemplos de arrependimentos verdadeiros. E aqui nós lemos em Salmo 51, a partir do verso 1. Vamos ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade, a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu pequei, Senhor, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Verso 7. Purifica-me, Senhor, com hissope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Verso 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, o arrependimento de Davi não foi um arrependimento falso, porque ele buscou mudança de vida, coração novo, espírito reto. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença. O que Davi queria é estar na presença de Deus. Ele colheu as consequências do pecado. O filho que nasceu do adultério de Davi com Bate-seba morreu. Em consequência do adultério de Davi, Aminon, seu filho, estuprou a sua própria irmã Tamar. Em consequência do pecado de Davi, o irmão de Tamar, Absalão, matou Aminon. Em consequência do pecado de Davi, Absalão se revoltou contra o seu pai Davi e violentou as concubinas de Davi, expulsou Davi da cidade de Jerusalém. Em consequência do pecado de Davi, Absalão foi morto por Joabe, o general de Davi. Tudo isto que nós estamos falando e a Bíblia menciona, tudo isso foram consequências do pecado de Davi. Então, as consequências vieram e ele engoliu tudo aquilo com gosto amargo. Mas ele continuou amando a Deus e servindo a Deus e dando glória ao nome de Deus, porque o arrependimento dele não foi por medo das consequências, e sim por amor a Jesus Cristo e buscando um coração puro, um espírito reto. Por isso, queridos, Deus, em sua misericórdia, diminui um pouco as consequências dos nossos atos quando nos arrependemos. Mas nós vamos colher consequências. Quando alguém comete um pecado, um delito, um crime, perdão não significa livrá-lo da cadeia. Perdão significa deixá-lo preso, pagando a pena dos seus pecados. Porém, o perdão traz para ele esperança de vida eterna, mas na cadeia. Às vezes nós achamos que perdão seria tirar a pessoa da cadeia e colocá-la. Não, aquilo que nós praticamos em pecado tem suas consequências. E o perdão é tristeza pelo pecado cometido e a busca de reconciliação com Deus. Mas as consequências nós vamos colher. Não podemos e não devemos nos arrepender por medo das consequências, porque Deus não aceita tal arrependimento. Vocês podem perceber o pecado de Jacó. Jacó pecou, enganou Esaú, enganou seu pai Isaac e ficou 20 anos fora de casa. Foi perdoado por Deus, Deus o abençoou, plenamente perdoado, mas ele colheu as consequências do seu pecado. Nunca mais viu a sua mamãe. Nunca mais viu a mãe. Foi enganado pelo seu sogro. Ele enganou o seu irmão, ele também foi enganado pelo sogro. Deus deslocou a coxa de Jacó e ele se tornou manco para o resto da vida. Quando ele se encontrou com Esaú, ele se encontrou manquejando, arrastando a perna. O que que foi tudo isso? Consequência do pecado. Então ele recebeu as consequências do pecado, ele acarretou sobre si, porém ele foi muito abençoado por quem? Por Deus. Porque Deus o fez prosperar, Deus deu a certeza de que ele estava salvo, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó quer dizer enganador, Israel quer dizer vencedor. Ele morreu salvo, mas ele recebeu a recompensa dos seus atos. Portanto, queridos, o Deus que nós adoramos, ele pode diminuir as consequências, mas ele não anula as consequências. Mas o arrependimento é dado pelo próprio Espírito Santo. É Deus que dá o arrependimento verdadeiro. Nós queremos ler esse texto, está em Atos. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5 e o verso 31. Aqui nós lemos que é Deus quem dá o arrependimento. Ninguém vai conseguir se arrepender verdadeiramente longe de Jesus, longe de Deus. Não existe arrependimento. Longe de Deus pode existir tristeza pelo pecado, no sentido por medo das consequências. Mas o verdadeiro arrependimento, só aos pés de Jesus. Atos capítulo 5 e o verso 31. Nós lemos aqui: Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deus é que dá o arrependimento. Agora, uma pergunta: você crê que a pessoa que não está arrependida, ela não pode vir a Jesus? Uma pessoa que não está arrependida, isso é um obstáculo para ele vir a Jesus? Ou ele pode vir a Jesus mesmo sem estar arrependido? Pense um pouco antes de responder. Para vir a Jesus, você precisa estar arrependido? Ou você pode vir a Jesus do jeito que você está? Bebendo, fumando, praticando as coisas erradas, sem sentir nenhuma tristeza pelo pecado? Assim mesmo você pode vir a Jesus? Ou você tem que primeiro se arrepender para depois vir a Jesus? O que vocês acham? Difícil responder? Quem dá o arrependimento? Deus. Deus dá o arrependimento a quem está longe dele ou quem está perto? Perto. Quem está longe dele não vai receber arrependimento. Você vai receber o arrependimento aos pés de Jesus. Então você pode vir a Jesus sem se arrepender, do jeito que você está. Você pode falar para Jesus: eu estou aqui, mas não estou arrependido pelo que eu fiz. Fala isso na oração. Mas o Senhor pode me dar o arrependimento. O Senhor pode me convencer do meu pecado. O Espírito Santo é obra do Espírito Santo, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Percebem? É aos pés de Jesus que o Espírito Santo nos convence do pecado e nos dá o arrependimento. Você vem do jeito que você está a Jesus. É obra de Jesus, é responsabilidade de Jesus não deixá-lo do jeito que está. Você vem do jeito que está, é aceito do jeito que está, mas Deus não vai deixar você do jeito que está. Ele vai mudar você. Como? Dando arrependimento, convencendo-o do pecado. Então, queridos, a falta de arrependimento nunca deve ser um obstáculo para você vir a Jesus. Jesus disse em Mateus 11:28: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Vinde a mim todos os que estão cansados, cansados da vida, cansados do pecado, do jeito que estão. O alívio pode ser alcançado aos pés de Jesus. Que Deus dê a mim e a você, meus queridos, o arrependimento verdadeiro. E quando nós não estivermos sentindo tristeza por alguma coisa ruim ou feia que fizemos, vamos dizer para Deus: Senhor, eu não estou sentindo tristeza por isso, eu não estou arrependido disso, eu ainda penso com alegria daquilo que eu fiz, mas eu sei que não está certo isso. Eu não deveria estar pensando com alegria sobre esse ato que eu pratiquei, porque foi errado, mas eu não estou arrependido. Dá-me o arrependimento. Que o Espírito Santo me dê o arrependimento. Que o Espírito Santo me convença do pecado. E que me dê um novo coração. A alegria da salvação. Amém? Aleluia. Que essa seja a sua experiência em Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos escolher uma linda música, um lindo